Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de fevereiro de 2021, um dia, puxa, super empolgante para mim, porque daqui a algumas horas vai ter aí um webinar de abertura de um curso do MIT sobre, em inglês está como Cultural Awareness, conscientização cultural, mas na verdade é sobre uma questão que para mim é fascinante, é fundamental, faz parte de muita coisa que eu compartilho aqui com vocês no Radinho, que é o quanto as diferenças culturais são importantes, o quanto a gente tem que estar atento a isso, saber lidar com isso. O curso vai ser online, obviamente, acho que vai ser uma semana só, também legal, porque isso ainda mais ou menos cabe no meu orçamento. Quisera eu um dia poder participar de alguma coisa presencial no MIT, ia ficar muito feliz, mas está bastante distante por várias razões, razões de saúde pública e razões de finanças privadas. Mas depois eu comento com vocês, amanhã eu vou ter provavelmente alguma notícia a respeito, estou bem feliz de poder participar. Para mim é muito interessante isso, porque é uma porta de entrada no MIT que eu estou tentando achar faz tempo, porque eu não tenho interesse hoje em me aprofundar em nenhuma questão técnica e também em nenhuma questão de empreendedorismo, ou seja, o que for. Eu queria pegar alguma coisa mais próximo das humanidades. Há algum tempo eles tinham feito um curso, mas que sumiu, não existe mais, que era sobre comunicação corporativa, alguma coisa assim. Mas esse, legal, é uma porta de entrada para mim, eu compartilho com vocês. E algumas coisas que eu vou comentar hoje têm um pouco a ver com essa questão desses nuances culturais, né? Eu já comentei aqui que nesses últimos meses a gente tem que, periodicamente, ir até o interior de São Paulo com todas as precauções possíveis e imagináveis e um pouco mais, botando todo mundo testando, todo mundo usando máscara, etc. e tal, porque a gente tem que acudir um parente próximo que está num tratamento um pouco difícil. Mas uma das coisas interessantes é que ontem, vamos lá, isso é muito curioso, e para mim acho que tem a ver sim com a questão de cultura, uma das cuidadoras desse parente mandou uma mensagem para minha mulher empolgadíssima. Por quê? Porque ela, olha, a minha cidade vai aparecer no Fantástico. E eu vou dar um pouco de contexto. Vocês devem estar acompanhando que o governo, que o Butantan, junto com mais não sei quem, etc. e tal, vai fazer um experimento bastante interessante. Eles escolheram uma cidade ao lado de Ribeirão Preto, que é onde mora a minha sogra, uma cidade chamada Serrana. Eles vão fazer um experimento ali de tentar vacinar o maior número de pessoas possível, praticamente todo mundo, todos os adultos, tirando aí gestantes, etc. e tal, que dá umas 30 mil pessoas. Eles imaginam que uma parcela aí, 10%, talvez não queira ser vacinado, paciência, mas a ideia é você observar em detalhe o que acontece quando você vacina as pessoas, como é que isso afeta a propagação, como é que isso afeta as internações, como é que isso afeta as mortes e tal. Mas o que é muito legal é que quando a cuidadora deu a primeira notícia para minha mulher dessa história, ela já foi vacinada e tal, a minha mulher fez questão de explicar para ela o que estava acontecendo, a importância disso em termos de conhecimento, a importância disso em termos de políticas públicas de saúde e a importância disso, sobretudo, como um processo de ciência, né? Um processo de experimentação, um processo aí de expansão do conhecimento, de elaboração de teses, etc. e tal. E é engraçado porque eu acho que, puxa, nesse caso especificamente, fez muita diferença, porque a moça se sentiu não só mais, assim, uma questão meio de dignidade, né? Puxa, que legal, eu estou participando de alguma coisa maior do que, né, do que mim mesma, eu estou de alguma maneira contribuindo, a minha cidade está contribuindo com a ciência, a minha cidade está contribuindo com o Brasil. E o orgulho dela foi tamanho que ontem ela mandou uma mensagem no WhatsApp avisando que no Fantástico iria passar uma reportagem sobre Serrana. E nós, pela primeira vez em eu não sei quantas décadas, ligamos a televisão no Fantástico. Eu não tinha ideia de como era o Fantástico mais, fiquei um pouco assustado, né? A única coisa que é interessante do Fantástico, assim, que as reportagens, elas são mais bem produzidas, elas são produzidas com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de recurso, de pós-produção, então realmente fica muito, muito, muito bem feito, né? Padrão Globo, de primeiríssima qualidade, é uma coisa que no jornalismo diário não é possível fazer, eu sei porque eu já trabalhei em jornal também. Então, realmente é um primor. Então, a reportagem super bacana, entrevistando as pessoas, mostrando ali o esforço. Uma coisa que eu achei bacana e também tem a ver com essa questão de sensibilidade cultural, que é o seguinte, mobilizar, ou seja, identificar na comunidade quem tem algum tipo de influência. Não estou falando aqui de influencers de YouTube, que isso me faz, ou de Instagram, que isso me dá reações gástricas e hepáticas não muito boas. Mas é, aqueles, quem as pessoas respeitam, quem as pessoas ouvem, é um pastor, é um padre, é um assistente social, é alguém importante na comunidade, então eles mobilizaram essas pessoas de respeito para que elas fizessem um trabalho de campo para justamente tentar identificar quais são as resistências e eventualmente, sei lá, mudar corações e mentes, vamos chamar assim. Eu achei muito bacana, mas o que eu achei mais legal é ver alguém que não tinha, né, porque não teve oportunidade, porque não teve acesso, né, alguém que não tinha uma noção muito clara do que é um processo de ciência, o que é um processo de saúde pública, de entender, né, gostar de fazer parte, ter orgulho disso, ter esperança. E eu confronto isso com outras pessoas ali, que, muito mais favorecidas, inclusive, que só de imaginar que isso é do Dória, já começam a espanar, né? Começam a tentar ver algum defeito. Então, como é difícil, na verdade, falar com cada um da maneira certa, né? Como é difícil tentar, de alguma maneira, vencer resistências diferentes que são de cada cultura, de cada grupo. Isso já veio à tona inúmeras vezes no Radinho. Eu falei sobre isso, acho que uma vez na Inglaterra, né, que a questão de como é que você vence a resistência à vacinação quando você tem diversos grupos que podem resistir por razões diferentes, os muçulmanos podem resistir por uma razão X, os negros podem resistir por uma razão Y, os asiáticos por uma razão Z, bom, e assim vai. Mas então, eu achei muito bacana, fiquei muito feliz. Isso, de uma certa maneira, para mim tem um exercício um pouco de autoanálise, porque o que eu venho percebendo de uns tempos para cá é que as minhas métricas nas plataformas tradicionais, vamos dizer o YouTube, LinkedIn, estão simplesmente despencando. Lógico, aí tem várias coisas possíveis. Está tudo despencando porque simplesmente é um excesso de oferta. Dois, segunda hipótese, bastante provável, eu sou chato, o conteúdo que eu estou trazendo é chato. Não é? Então, provavelmente, eu estou fazendo também da maneira correta, isso está provocando rejeição, eu publico demais, eu gero conteúdo demais. Né? Então, eu começo a fazer umas autoanálises ali, e aí tem até uma questão curiosa, porque de algumas redes eu resolvi me afastar por uma questão de sanidade mental. O Instagram, sobretudo depois que ele foi adquirido pelo Facebook, virou praticamente um aspirador de atenção, aquilo é um buraco negro, né, dos meus afetos, não é legal. Eu desinstalei, e à medida que eu vou me desinstalei o Facebook também, mas aí tem uma questão interessante, né, quando você tira o pé fora dessas plataformas que são tóxicas, não tem nem o que falar, você acaba perdendo também contato com as pessoas, você acaba de alguma maneira se isolando. Aí eu falei, bom, mas tudo bem, eu continuo no Twitter. Twitter para mim é uma rede e eu defendo. Twitter, por mais que tenha defeitos, por mais que tenha abusos, o Trump abusou, o Bolsonaro abusa, Deus e o mundo abusa, ainda é uma rede que eu consigo desligar o algoritmo. Eu posso colocar a timeline ali em ordem sequencial, sem nenhum tipo de algoritmo. O cara publicou, aparece, publicou, aparece, publicou, aparece. Né? Então eu ainda acho o Twitter uma rede, para mim, mais útil, né? Então, por quê? Eu sigo vários jornais, eu sigo vários jornalistas, né? Eu não sigo bobagem ali, né? E o que acontece é que recentemente eu fiz uma enquete no Twitter, falei, gente, é o seguinte, eu percebo que durante a pandemia, muitos dos meus amigos sumiram do mapa. Então, tem duas hipóteses. Um, isso acontece com todo mundo. Dois, isso está acontecendo preponderantemente comigo, porque eu posso ter feito alguma coisa errada que magoou os meus amigos sem que eu tenha percebido, e eu tenho que pensar a respeito. Então, até que um exercício de autocrítica, autoanálise pública aí, e coloquei a enquete para ver quantas pessoas votariam, e 9 pessoas votaram em dias, 9. Eu dei risada, falei, cara, não é possível, isso realmente comprova que eu devo estar provavelmente afastando todo mundo. E quando eu levei esse questionamento a outras redes, levei ao Facebook, por exemplo, ah, mas quem segue o Twitter? Uau, e aí isso me chocou, né? Gente que eu respeito, gente bem preparada, gente estudada, gente inteligente, gente que, né, que é consciente, gente que eu gosto muito, simplesmente deixando o Twitter de lado. Porque eu não sei, talvez porque as notícias hoje em dia sejam quase insuportáveis, é quase um assédio moral você ler jornal, não é? Ou talvez porque o escapismo seja a nossa verdadeira felicidade. E talvez o erro meu seja justamente nadar contra a maré, nadar contra a corrente, ser praticamente um salmão, né, tentando subir uma corredeira, quando o que todo mundo quer é escapismo, e ninguém quer ficar pensando mais do que o necessário, e ninguém quer saber mais do que o essencialmente é necessário também. Pois bem, então isso, só estou compartilhando isso com vocês, qualquer feedback vai ser bem-vindo, prometo tentar receber as críticas da melhor maneira possível, vocês sabem como me contatar nas redes, estou lá no Messenger, estou lá no Twitter, etc. Já não estou mais no Instagram, mas isso me dá o que pensar, e também, de novo, é uma questão, não deixa de ser uma questão de sensibilidade cultural. Eu estou notoriamente errando, né, ao imaginar que, né, que a cultura nacional é uma cultura de curiosidade, exploração, aprofundamento do conhecimento. Não, nós somos uma cultura notoriamente escapista. E é isso, e eu estou sendo completamente insensível e estou tentando bater fora do bumbo. Mas vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Aliás, falando em Fantástico, hoje a Aline Mindler, como é que é o sobrenome da Aline? Eu sempre confundo. É aquela jornalista da Globo News, ela chamou atenção para o G1, que tem uma matéria que acho que saiu justamente no Fantástico, eu vou dar o link para vocês. Eu estou sempre falando aqui de um dos riscos da inteligência artificial ser usada a torto e a direito, sobretudo a torto, que é a questão do reconhecimento facial, sobretudo em contextos aí policiais, etc. e tal. Mas o que eles estão mostrando é uma reportagem bastante perturbadora de que no Brasil você pode ser preso porque alguém reconheceu uma foto num catálogo, na delegacia, a delegacia tem um catálogo de suspeitos, e você pode ser preso só com base nisso. O cara reconheceu você, você é preso, e você pode ficar de 2 meses a praticamente 3 anos preso porque alguém reconheceu uma foto e achou que fosse você. E o que acontece é que isso afeta predominantemente negros. 83% das prisões injustas, das prisões erradas, das prisões completamente arbitrárias, são com negros. Agora imagina se a gente automatiza esse processo, que graça, né? Que beleza, né? Em cima de que base de dados que uma inteligência artificial vai aprender alguma coisa? Se for em cima dessas, imagina, pelo amor de Deus, né? O que vai todo mundo preso, não escapa um. Mas vamos lá, tem mais algumas coisas interessantes aqui. Eu acho que uma das histórias mais saborosas, mais divertidas que eu ouvi esse final de semana, que até pode ser uma boa maneira da gente começar aqui essa semana, é uma história que vem da Suécia. É um episódio do Radiolab, que é um podcast que eu adoro, e a história é a seguinte: Suécia. Ok, Suécia. O que, que tem para falar sobre a Suécia? É um país meio neutro, né? Não tem nada muito memorável da Suécia, exceto, bom, não sei, mas de qualquer maneira, veja só, a Suécia, vamos voltar um pouco no tempo, década de 80, por aí, 70, 80, Guerra Fria, você ainda estava ali, ainda existia a União Soviética, ainda existia, né, toda aquela neurose da cortina de ferro. Um dos entrevistados ali, que é um sueco, ele fala, cara, na minha adolescência, quando a gente aprendia, sei lá, história, geografia, você olhava no mapa, o mapa da Europa estava todo detalhado, os países, né, as capitais, as cidades e tal, mas da cortina de ferro para lá estava tudo em branco, como se tivesse tudo congelado, você não tinha nenhuma informação vinda de lá, a gente não aprendia nada. Isso para a Suécia é especialmente dramático, porque a União Soviética estava a uma distância muito curta. A Suécia tem uma costa gigantesca, milhares de quilômetros, voltada para a então União Soviética, certo? Certo. Ao alcance ali da União Soviética. Mas como a Suécia é um país neutro há muito tempo, não se envolveu nas guerras mundiais, acho que a última vez que ela se envolveu em alguma guerra deve ter sido no começo do século XIX, nem sei, faz muito tempo que não tem. Então eu acho que militar na Suécia é mais ou menos como militar no Brasil, não tem o que fazer. Mas pelo menos lá eles não dão golpe. Aqui eles não têm o que fazer, assumem a Petrobras, se enfiam onde não deve, né? Entra no Twitter. Mas na Suécia, né, os militares ali estavam numa vida relativamente sossegada. O que acontece é que um belo dia na década de 80, eu acho que é a década de 80, posso estar chutando as datas, mas isso não afeta a história. Um cara vai lá pescar, né? Aí quando ele vai lá pegar o barco dele de pesca, ah, quase infarta, quase faz xixi na calça. O que acontece... Onde deveria ter uma praia e o mar e mais nada, tinha um submarino russo encalhado. Imagina que susto você dá de cara com um submarino russo, aquela torre saindo da água ali, encalhado debaixo do seu nariz. O cara surtou, espanou, liga para todo mundo possível e imaginável. Né? Dali a pouco tinha helicóptero, polícia, exército, marinha, aeronáutica, a confusão toda da Suécia. Que diabo está acontecendo? Aí os caras batem lá na portinha do submarino, o cara fala, ó, desculpa, foi um acidente, os instrumentos surtaram, a gente não sabia onde a gente estava, tá bom, então só me ajuda a sair daqui que está tudo bem, a gente não está invadindo a Suécia. Porque um dos medos da Suécia era ser invadida. A União Soviética não tem assim um histórico muito, né, muito limpinho na questão de invasões, porque afinal o comunismo queria, né, o império queria se expandir, então ele foi se expandindo ali pelos Balcãs, por que não invadir a Suécia? Bom, imagina, o submarino podia ser um claro sinal de invasão, mas parecia, segundo os russos, que você sempre pode confiar nos russos, claro, não é? Eu me lembro do Churchill que fala, olha, quando você negocia com o russo é como você... está diante de um jacaré, você não sabe se você passa a mão na cabeça ou dá uma martelada. Bom, pois bem, desculpa, isso foi um pouco parcial e talvez um pouco preconceituoso, mas é que eu penso no Putin, desculpe, na verdade é um povo inteiro pagando o preço de um líder completamente maníaco, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, submarino russo, no seu quintal. Bom, aí guincharam lá, rebocaram, pega um reboque, rebocaram o submarino, ele sumiu. Mas aí os caras ficaram encafifados e começaram a monitorar com um pouco mais de atenção as águas territoriais da Suécia. E como é que você faz isso? Como é que o submarino está debaixo d'água? Uma das maneiras de você detectar é mais ou menos como está acontecendo agora, passando um avião em cima da minha cabeça, não sei se vocês ouviram, mas é você ouvir. Você tenta ouvir um submarino. Então você coloca boias com microfones subaquáticos, né? Microfones submarinos, né? Dentro da água assim, tentando capturar o som de um submarino. Isso não é muito fácil, porque a costa sueca é gigante, haja microfone, pois bem. Mas o que acontece é que dali a alguns meses, a marinha dá uma notícia, fala, olha, captamos o sinal típico e inequívoco sonoro de um submarino e, portanto, alerta vermelho, correria, etc e tal, aí os militares ganham mais verba, né? Pois bem, pânico geral, ok, aí você liga para a União Soviética, não estamos fazendo nada, vocês ficaram loucos, né? Bom, como se em algum momento eles fossem falar a verdade. Bom, o que acontece é que esses incidentes se repetem. De tempos em tempos, a Marinha dá um alerta dizendo, olha, perto do porto de não sei do que, descobrimos de novo um sinal típico, sonoro, inequívoco de um submarino. E não, só que acontece o seguinte, eles nunca contaram como é que era esse sinal, como é que era esse som. Isso era um segredo de Estado, era um segredo militar. Só os militares sabiam identificar qual era o sinal típico e inequívoco de um submarino. Pois bem, os anos vão passando e aí os caras, putz, os suecos ficando loucos, né? Porque os sinais aparecem toda hora, aí eles começam a colocar umas redes metálicas em volta dos portos, debaixo d'água. Imagina, você estende umas redes ali para os submarinos, né, não terem como entrar. E você vai botando helicóptero e mais microfone, aí quando você acha que você encontrou um sinal, você sobrevoa e joga um explosivo. Agora eu vou fazer um parêntese. Há muito tempo atrás, em 2010, 2011, eu não lembro, eu fui para a Singularity University, que fica na Califórnia, fica no Vale do Silício, em princípio no condado ali de Mountain View, que é o mesmo condado do Google, mas fica dentro de um campus da NASA, o Ames Research, é um campus da NASA que fica ali na Califórnia. Meu, primeira vez que eu entrei numa qualquer coisa que tivesse o logo na NASA, se eu tivesse entrado, sei lá, na Capela Sistina, era a mesma coisa. Eu falei, cara, eu estou em solo sagrado. Né? Mas no fim, assim, a gente não teve muito acesso a nada da NASA, nada. Eu passava, assim, depois que acabava o expediente e tal, eu dava uma caminhada, eu passava em frente, assim, Instituto da Lua, tirava umas fotos, mas, bom, em princípio, a gente ficava no campus, num predinho ali isolado e tal, mas esse predinho isolado ficava do lado de uma pista de pouso, e dessa pista de pouso tinha um hangar, mas um hangar, uma coisa inacreditavelmente grande, e eu falei, mas por que esse hangar tão grande? Aí eu descobri que aquela base era inicialmente uma base de dirigíveis. Vocês lembram de dirigíveis? Aqueles charutos voadores que eram com gás hidrogênio, gás hélio, etc e tal. Ali era uma base de dirigíveis, por isso que tinha um hangar daquele tamanho. E aí eu descobri que aquela base tinha um museu que mostrava a história dos dirigíveis militares americanos, super interessante, e tinha nesse museu um avião XYZ, não me lembro, um avião médio, né, que também estava aberto à visitação. Falei, bom, vou visitar, por que não? Né? Eles estavam restaurando o avião. Era um avião da Guerra Fria. E no que eu chego lá, tem um americano de 2 metros de altura, um senhor já com 60 e poucos anos, 70 anos, super sorridente, super feliz, com uma jaqueta de aviador. Eu tenho uma foto com ele, quem quiser, depois eu mostro. Mas o que acontece? Ele voava naquele avião, então ele estava participando daquela restauração. E por que que eu estou lembrando dessa história do avião no campus da NASA? Porque ele participava de missões de reconhecimento de submarinos. Então o que acontece? Eles sobrevoavam as rotas que poderiam ter submarino, eles jogavam do avião microfones que ficavam boiando e que transmitiam sinal por rádio, e aí tinha um infeliz que ficava o tempo todo com um fone de ouvido na cabeça tentando reconhecer os sinais, e ele era treinado para reconhecer o tipo de submarino de acordo com o ruído do motor, e quando eles percebiam que era um submarino soviético, eles voltavam e jogavam dinamite lá de cima para ver se espantavam os bichos, né? Para ver se, olha, sai daqui porque a gente localizou você. Ele fez isso durante, sei lá, 10 anos, viajou o mundo inteiro, olha, foi uma conversa absolutamente maravilhosa, e aí você percebe, cara, que mundo era esse da Guerra Fria, né? Que loucura de você ficar vendo submarino no seu quintal. Bom, vamos voltar para a Suécia, tá bom? Desculpa essa história pessoal, é que eu tenho muito carinho por esse encontro. Pois bem, então os suecos, lá desesperados com essa história do submarino que aparece o tal do sinal inequívoco, que eles não dizem qual é e tal. Mas o que acontece é que, não sei se vocês se lembram, né, mas a União Soviética esfarelou. Ela chegou a um certo momento que ela desmoronou, acabou, não tinha mais União Soviética, não tinha mais, esfarelou tudo, virou, as repúblicas ficaram independentes, sobrou a Rússia. Então, não tinha mais Guerra Fria, certo? Ok, que beleza. Mas aí os suecos continuaram ouvindo o barulho de submarino. Falou, pô, parou, agora virou brincadeira essa história. E aí eles chamaram pesquisadores de todos os campos, sobretudo de campos de biologia marinha, né, sei lá, geólogos, tal, vamos conversar. E aí pela primeira vez eles juntaram todo mundo numa sala de guerra e tocaram o tal do misteriosíssimo sinal típico de um submarino. E é muito engraçado porque eles tocaram, eu não vou saber imitar, é alguma coisa... Bom, a melhor descrição que o cara conseguiu fazer na entrevista foi o seguinte, era como se você tivesse uns 20 patos Donalds, todos eles falando ao mesmo tempo a uns 100 metros de distância. Então, era um barulho estranho. Bom, o que acontece é que esse cara era um biólogo marinho, o chefe dele também era um biólogo marinho, e aí eles começam a pesquisar o que poderia ser isso. Gente, seguinte, peixes, né? Vamos mudar de assunto, peixes. Peixes, quando eles precisam se deslocar para frente e para trás, eles batem o rabo. Ah, ok, tudo bem, beleza, tem um sistema de propulsão. Mas quando eles precisam subir ou descer, como é que faz? Né? Eles têm que, de alguma maneira, mudar o lastro, por assim dizer. Então eles têm, normalmente, algum tipo de bexiga natatória que eles ficam espremendo, sei lá, eu não entendo muito de biologia de peixe, mas eles têm lá uma bexiga em que eles usam para, eventualmente, soltar gás, etc e tal, para subir ou descer. Ok? Ok. Arenque. Aliás, aquela marca Hering, camiseta Hering, que eu estou usando uma agora, inclusive Hering, Hering em alemão quer dizer arenque, por isso que tem dois peixes na camiseta, né? Pois bem, um arenque, que é um peixe meio sem graça, parece, a menina falou, olha, se uma criança desenhar um peixe é um arenque, porque é um desenho de criança, Né? O arenque ele tem uma peculiaridade que é a seguinte, ele tem sim um tipo de bexiga natatória, mas quando ele precisa subir ou descer, ele expele gás pela cloaca. Então, sobre vários pontos de vista, é como se ele soltasse um pum. Eu sei que pum é um tema que andou por um extremo acaso, não é nenhuma predileção minha comparecendo aqui no radinho, mas é como se o arenque soltasse um pum. E aí eles falavam, será que não é o pum do arenque? E aí eles pegaram o arenque, né, fizeram lá um experimento meio tosco, a história é divertida, e foram medir o pum do arenque. Não era muito convincente, mas aí eles se lembraram que um arenque não anda sozinho, o arenque anda em turma, ele anda em cardumes. E o que acontece? Adivinha o barulho que um cardume de arenques faz? Exatamente o barulho do submarino. Meus caros, os suecos estavam gastando milhões de coroas suecas, não sei qual é a moeda dos caras lá, arrancando os cabelos, se descabelando, sobrevoos, por causa de cardumes de arenques. Não eram submarinos russos, não eram submarinos soviéticos, eram cardumes de arenques soltando pum. Eu achei a história simplesmente maravilhosa. E tem detalhes ainda mais mirabolantes, que é o seguinte, os militares confessaram que eles estavam super intrigados, porque às vezes eles notavam aquele barulho, aí eles ligavam lá um sonar, o sonar dá uma noção do tamanho do objeto, aí aparecia um objeto enorme, é lógico, o cardume é grande, né? Aparecia um cardume grande, né? E sem mais nem menos, aquele objeto enorme dividia no meio e cada metade ia para um lado. E eles falaram, meu Deus, os soviéticos conseguiram fazer um submarino que divide em dois, que divide em quatro. E eles fizeram comitês para tentar imaginar qual é a tecnologia necessária para fazer um submarino dividir em quatro. E não era submarino, patavina nenhuma. Era um cardume de arenques soltando pum. Eu achei essa história genial, parece algum conto, sei lá, alguma coisa de realismo fantástico, Gabriel Garcia Marques, na Suécia, que é justo o país mais sóbrio possível e imaginável, mas isso me faz lembrar, eu não sei aqui quem se lembra dos grandes clássicos da década de 80, mas tinha uma música de uma cantora alemã chamada Nena, o título em alemão era 99 Luftballons, que era 99 balões de gás. 99, sei lá o que, gas balloons, eu não sei. Né? Era uma, nossa, isso foi um hit na década de 80, todo mundo dançou isso até morrer. Mas o que acontece? A história era a seguinte, e era uma história meio fantasiosa, em que no auge ali da Guerra Fria, né, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental e tal, os radares de repente perceberam alguma coisa no ar e quase começam, né, imagina, estamos sendo atacados, e já botam tudo em né, prontidão, aí depois eles vão ver que são 99 balões de aniversário, 99 balões de hélio, né? Então é muito engraçado porque essa história da Suécia é muito próxima dessa música da Nena. Eu vou até dar um link para quem não lembra ou para quem quer relembrar, mas é mais delirante ainda porque pum de arenque é mais engraçado ainda do que balões de aniversário quase pondo o mundo para acabar. Vamos falar aqui de novo em questões culturais. Tem uma história interessante. Eu estava vendo um episódio outro dia do More or Less, que é um programa da BBC sobre estatísticas, né, e sobretudo em notícias, e eles contam que uma das dificuldades de você comparar os números do Covid em qualquer país é a maneira como esses países contam os próprios números. Né? O que você considera uma morte por Covid? Ah, se o cara morreu até não sei quantos dias depois e a causa... Então, os critérios variam. Tem países que só dizem que foi uma morte de Covid se eles testarem Covid, ou então se a causa provável foi Covid, ou então os critérios variam, então é muito difícil você comparar, certo? Certo. E aí tem outra complicação, que é a seguinte, que acabou de sair aqui na BBC, eles consideraram 50 países da África. Eu não lembro quantos países tem na África, talvez mais que 50, mas 50 é país pra caramba. Ah, pô, é um monte de país. 50 países na África. Quantos desses 50 países tem algum tipo de legislação que obriga, né, você registrar a causa de uma morte? Ou simplesmente registrar uma morte. O cara morreu, você tem que registrar no sistema oficial. Que parece uma coisa óbvia, né? Você tem que dar um atestado de óbito que o cara morreu, senão sei lá. Né, o cara continua votando, o cara continua recebendo Bolsa Família, né, nem sei, tudo é possível. Pois bem, desses 50 países, só 8 declaram mortes. O que que você faz para ter uma ideia do que está acontecendo em termos de Covid na África se os países não registram oficialmente suas mortes? Uau! A questão, de novo, é uma questão cultural. De repente você chega lá e fala, você vai ter que registrar sua morte. Para quê? Eu não. Você vai ficar mal para mim. Quanto menos as pessoas souberem quantas pessoas estão morrendo, e morreu a terra enterra, a terra come. Vejam que coisa curiosa, como é, a gente não... Eu lembro que há um tempo atrás tinha aquele livro O Mundo é Plano, né? Não a Terra é Plana, O Mundo é Plano, né? Dizendo que... Ou então aquela história daquele economista japonês lá, eu já esqueci como é que se chama, que ele falou, ah, esse é o fim da história, porque a história acabou a guerra com o final da Guerra Fria, então triunfou o liberalismo e agora temos democracias liberais. Mas que belo, você não consegue dar 3 passos sem acabar em algum lugar que faz tudo diferente e que quer fazer tudo diferente, né? Até que ponto o Brasil quer deixar de ser o Brasil? Até que ponto o Brasil quer deixar de ser a turma do fundão? Né? A gente vê iniciativas bacanas aqui, como essa de Serrana, a gente vê gente tentando sequenciar o bendito coronavírus, mas até que ponto o país quer levantar, subir um degrau na escala dos CDFs e deixar de ser a turma do fundão? Eu não tenho a menor ideia. Que aí, mais do que oportunamente, eu vou tatuar isso no braço. Vocês devem lembrar, vocês já devem ter visto em inúmeras manifestações, desde imã de geladeira até meme da internet e tal, aquela pintura que chama O Grito, que aliás era o nome de uma novela da Globo há muito tempo atrás. O Grito é uma figura meio ondulante, assim, segurando a própria cabeça e emitindo o que parece ser um uivo, um grito, é uma coisa bastante angustiante. Ela foi feita por um pintor norueguês, já que estamos falando de países nórdicos hoje no Radinho, um pintor norueguês chamado Munch. Não deve ser assim que pronuncia o nome dele, norueguês, mas eu faltei nessa aula, então vamos ficar com o Munch, é isso que acontece. O que rola é o seguinte, esse quadro, e aliás o Munch é um fenômeno curioso, porque eu não acho o quadro, o quadro é famoso, mas eu não acho o quadro necessariamente um triunfo da história da arte no Ocidente, não. Aliás, o resto do que o Munch fez também não. Talvez ele tenha sido, de uma certa maneira, inflacionado aí por uma moçada de Berlim. Eu já ouvi umas histórias aí que ele virou queridinho do mundo das artes por alguma razão obscura. Mas assim, na boa, ok, o quadro é famoso, se o quadro é famoso, paciência. Né? O que acontece que esse quadro... Aliás, tem uma história curiosa. Esse quadro tem um crepúsculo bastante dramático, bastante intenso atrás dele, e uma das explicações para esse quadro é que naquela época tinha havido uma explosão de um vulcão, nem lembro aonde, eu preciso dar uma pesquisada, dou o link, como sempre o link está no radinhodepilha.com, está no grupo do WhatsApp, está no grupo do Telegram, né? Vocês podem sempre ver esses links de inúmeras maneiras. Vou tentar dar um link, foi algum link, não sei se foi em Java, em algum lugar na Ásia, ou na Polinésia, que estourou um vulcão, esse vulcão lançou cinzas na alta atmosfera, e isso fez com que teve uma alteração climática no mundo, e isso inclusive fez com que os crepúsculos ficassem ensandecidos, isso explicaria talvez porque o crepúsculo naquela pintura ali talvez tenha a ver com o bendito vulcão. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, a própria história do Frankenstein, que é também uma obra de sucesso inacreditável, embora o livro seja... Se alguém já tentou ler o livro, é chato. Mas tudo bem, virou o personagem, a coisa cresceu. Em princípio, a gente deve o Frankenstein também a uma explosão vulcânica, porque uma explosão vulcânica provocou um clima horroroso, frio e chuvoso. O que acontece é que a Mary Shelley tinha fugido com a amante dela e com mais um grupo de amigos para ficar num castelo, numa casa na Suíça. Chovia pra caramba, ninguém tinha nada para fazer, chovia por causa do vulcão. Aí eles resolveram fazer ali um concurso interno de histórias e ela escreveu Frankenstein por conta disso. Então, vou tentar dar o link para essa história também, falei aqui de memória. Falando aqui, voltando, por que eu estou falando do Munch, meu Deus do céu? O Munch fez esse quadro, e esse quadro eu não sabia, ele tinha um mistério. No canto esquerdo superior do quadro, tem uma coisa escrita bem pequenininha, a lápis, e está escrito assim, só um louco poderia ter pintado um quadro desses. não fui eu, poderia ter sido, né? Perfeitamente. Eu não sei se eu ia usar lápis, mas tudo bem. Mas, bom, quem foi que fez isso? Então, pesquisas recentes, usando todas as tecnologias que você pode imaginar, infravermelho, diabo a quatro, constataram que foi ele mesmo que escreveu isso. E a questão é que o que acontece, o que essa reportagem diz é que a família do Munch já tinha uma série de problemas psiquiátricos. Né? O pai, a mãe, a irmã, ele mesmo foi internado depois com o que na época era chamado de colapso nervoso. Né? Nervous breakdown. Né? O cara desmantelou. Então, talvez ele tivesse realmente, sei lá, né, por uma questão hereditária, algum problema psiquiátrico como transtorno bipolar, algum comportamento depressivo, mas parece que ele ficou especialmente deprimido com a recepção à época da sua pintura. Né? Então, ele teria escrito com muito lúcido, que já é um sinal que ele não é tão louco assim, né? Ele teria escrito lá no canto superior do quadro, só um louco poderia ter pintado esse quadro. E falando nessa questão toda de saúde mental, etc. e tal, tem um artigo extremamente interessante na Neuroscience News sobre o nosso sexto sentido. Não é aquela novela na Globo. Não, eu sei porque eu estava assistindo Fantástico ontem e eu vi que tem uma novela da Globo que uma mulher ali tem sonhos e sei lá o quê, premonições. Né? Pois bem, não é esse sexto sentido, não. É um sexto sentido muito mais fascinante, verdadeiro, inclusive, chamado propriocepção. Aliás, falando em sonhos, já está acontecendo comigo de uma maneira sistemática, mas essa noite eu bati o recorde, porque eu tive dois pesadelos na mesma noite. Né? Ok, tudo bem, a vizinha estava fazendo o barulho de sempre, isso realmente atrapalha o sono de qualquer um. Mas a parte, né, o tum-tum-tum da vizinha, o que estava acontecendo ali é que eu tive dois pesadelos em contextos diferentes, nem vou entrar em detalhes, mas o tema do medo era o mesmo. Eu me percebia em público, em situações com gente estranha, de aglomeração, sem máscara. Falei, cara, eu não tenho máscara. Cadê minha máscara? Por que eu estou sem máscara? Estou sem máscara, as pessoas estão sem máscara. Olha que engraçado, isso deve estar acontecendo com vocês também, mas o vírus de alguma maneira entrou na minha psique. E eu já vou entrar nessa história de que os vírus de alguma maneira entram em lugares esquisitos da gente. Calma, não precisa ficar preocupado nem aflito. Mas vamos falar primeiro de propriocepção. O que é a propriocepção? Se eu fechar os olhos, né, nesse exato momento é o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou em pé, eu sei que meu braço esquerdo está apoiado aqui nessa prateleira, eu consigo tocar o meu nariz, eu consigo coçar o meu olho. Ok, por que eu consigo fazer tudo isso de olho fechado? Porque existe um fenômeno que a gente chama de propriocepção, que é o cérebro saber aonde os seus membros estão, certo? Você tem uma leve noção de onde está sua mão, seu braço, seu pé, sua perna, etc. e tal, sem olhar, porque o cérebro está processando uma infinidade, né, de sinais que vêm dos seus músculos, dos seus tendões, dos seus nervos, da sua pele. Ele junta essa bagunça toda, e deve ser uma bagunça, porque imagina quanto impulso, mas isso dá uma percepção de como você está no espaço. Isso é extremamente interessante, sobretudo porque algumas pessoas, infelizmente, tem problemas de propriocepção. Eu não estou falando só daquelas pessoas que sempre se acham gordas, né, meu bem, estou gordo, isso é outro fenômeno, mas também existe, né, a pessoa se acha linda, a pessoa se acha gorda, né, a pessoa se acha altíssima, várias coisas acontecem com relação à propriocepção. Mas aqui eu estou falando de uma coisa um pouco mais dramática, que é quando o cara perde a propriocepção. Então, a reportagem aqui fala de vários casos conhecidos onde, por alguma razão qualquer, pode ter sido uma doença, pode ter sido uma lesão, pode ter sido, sei lá, um ataque do teu sistema imunológico, a pessoa perde a propriocepção. Sabe o que acontece? O cara não para em pé. A pessoa não para em pé. Ele até cita uma história curiosa que o cara falou para um dos pacientes, falou, você consegue mexer a sua perna? Ele falou, bom, assim que eu encontrar. Porque ele tem que olhar para ver onde a perna dele está, porque ele não sabe onde a perna dele está. Então essas pessoas, com o tempo, algumas delas conseguem viver uma vida razoável, né? Ou seja, se coordenar os próprios movimentos, interagir de uma maneira razoável, se elas prestarem uma atenção brutal e elas estiverem olhando com muito foco o que elas estão fazendo. Mas se ela se distrair, ela cai. Se ela fechar os olhos por mais do que uma fração de segundos, o braço vira o copo. extremamente interessante. O artigo também chama a atenção para um livro do Oliver Sacks, que é um personagem que eu estou sempre rasgando cedo aqui no Radinho. Ele tem um livro que se chama O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu, né? Só para você ter uma noção dos casos que ele encontra nesse universo da psiquiatria zoada. Esse é o termo científico. Então, é fascinante, é bom para a gente até reconhecer. Vocês já devem ter, já que eu falei em pesadelos e sentidos, etc. e tal, às vezes no meio da noite você acorda, você dormiu em cima do braço e você não sabe onde seu braço está. Você fala, onde está meu braço? Porque meu braço adormeceu. Aí você vai apalpando, aí você acha o braço, aí devagarinho ele volta, deve ser uma questão de circulação, algum nervo que foi pinçado, e você pega e é isso, propriocepção. E isso dá para conectar com uma história extremamente interessante de polvos. Né? Imagina que você tenha 8 pernas ou 8 braços. Tanto faz, né? Você é praticamente Shiva, né? O Shiva Nataraja. Você tem um monte de braços. Cara, isso deve ser o caos, porque como é que você coordena? Porque o que é pior é que é o seguinte, os nossos braços, eles se articulam, sei lá, no ombro, no cotovelo, no pulso. Um braço de um polvo, cara, aquilo quase que tem vida própria, ele se articula de inúmeras maneiras. Então, imagina como é que o polvo faz para saber aonde que está aquela bagunça toda, que forma que ele está fazendo. E ele consegue fazer isso, ele consegue assumir várias formas, ele consegue coordenar. Então isso é extremamente interessante por si só. Mas uma das coisas que pode ajudar a questão da propriocepção do polvo, que é uma criatura fascinante, cada vez mais fascinante, é o seguinte, se você, vamos supor, o polvo está dormindo, ele está com o braço para fora da toca. Se você colocar uma lanterna no braço, ele puxa o braço. O que indica que o braço, a pele do braço, de alguma maneira percebe luz. Luz. Seu braço percebe luz? Não, não percebe luz. Seu braço percebe luz, só se deixar no sol, esturricando, ele começar a arder. É isso que ele vai perceber. Mas o braço do polvo, eles não entenderam muito bem ainda como isso funciona. Mas agora imagina que curioso se você tem... Isso é uma coisa... Como é que você imagina como é que é ser um polvo? Além de ter 8 braços, esses 8 braços têm praticamente... Uma boa parte do cérebro do polvo está espalhado nos braços. O cérebro não fica só naquele cabeção gigante. Né? Além disso, você tem milhares de ventosas que são todas independentes, que funcionam praticamente como uma língua. É como se você tivesse milhares de línguas independentes que você pudesse mexer. E agora, para completar, os braços de alguma maneira enxergam luz. Eu achei essa história absolutamente sensacional. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Essa daqui é só uma curiosidade. Tem no Open Culture, que é um site que sempre eu levanto a bola aqui, o primeiro anúncio de uma cafeteria, de uma loja de cafés em Londres em 1652. O que o Brasil estava fazendo nesse meio tempo? Eu não tenho a menor ideia. Né? Devia ser a época das capitanias hereditárias, que é, né, que é a verdadeira essência do bolsonarismo. Mas é 1652, em Londres, abre a primeira loja especializada em café e está aqui o anúncio obviamente é todo escrito, as virtudes da bebida chamada café. Ele vai contar a história que surgiu na Arábia, que era tomada pelos sultões e que é um drink preparado da maneira XYZ, que isso estimula a sua atenção, faz bem para o coração, se você inala. Cara, é um texto gigante falando das maravilhas do café. E tem uma questão muito importante aqui, que é a seguinte, isso não é só uma curiosidade gastronômica. Quando surgem as primeiras casas públicas, né, que oferecem café em Londres, isso tem um impacto, na verdade, no progresso da humanidade. Porque o que rola... Quem começa a frequentar são justamente os primeiros cientistas, os primeiros os filósofos, os experimentadores, que eles ficam ali tomando café, né, acordadíssimos, quando super ligados, e debatendo sem parar. Então, uma boa parte das inovações, da ciência, do conhecimento que veio da Inglaterra nessa época, vem justamente do café, do hábito dos caras frequentarem o café. Não só inovações científicas, mas inovações políticas, porque os caras estão debatendo o que está acontecendo, jornais. isso é um contraponto justamente ao que tinha antes, que eram lugares para você encher a cara, que é o culto da cerveja, né? Que é o culto de você simplesmente embotar o seu cérebro, que é uma bela palavra, embotar, né? Você desligar o seu cérebro. Então, o café que começou lá, acho que ele entra na Europa por volta do século XV, entra por Veneza, os religiosos começam a achar que é uma coisa satânica, aí o Papa, de uma certa maneira, não, tu tá tudo bem, eu gostei desse negócio, ele é liberado, ele acaba chegando em Londres em 1652, e a gente tem que agradecer imensamente o fato de alguém ter, porque discutir tomando cerveja não acaba bem. Certo? Certo. Agora, discutir tomando café, toma bons caminhos. E falando em bons caminhos, tem um artigo muito interessante na New York Times, que também me dá o que pensar sobre tudo que eu tenho feito aqui. Algum tempo atrás, eu comentei com vocês de um podcast, vou dar o link de novo, porque se algum de vocês ouvisse, uma pessoa ouvir, já estou feliz. Foi uma série de episódios que o New York Times fez, chamado Rabbit Hole, que é a toca do coelho. Lembrando a gente do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, em que ela vê um coelho entrar numa toca, ela pula dentro da toca e o resto é história, né? Então a toca do coelho é justamente essas coisas que você pula dentro e não sai mais. Essa série de episódios era justamente sobre a influência das plataformas, sobretudo YouTube, né, com seus algoritmos, no quê? Na polarização das opiniões, na descoberta dessas coisas malucas, tipo terra plana, antivacina, QAnon, a série é absolutamente maravilhosa. Eles até conversam com um francês que trabalhava no Google, que foi quem criou esse algoritmo que o YouTube usa para sugerir vídeos relacionados, que é aí que você está frito. Você assiste um vídeo meio absurdo, ele te recomenda o mais absurdo quando você vai ver se está votando no Bolsonaro, né, e está espancando LGBT, sei lá. Pois bem, então essa reportagem tem a ver com isso, mas ela tem uma outra pegada que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: classicamente, como é que você orienta alguém a pensar de uma maneira crítica? Quando você é confrontado com uma informação estranha, você se aprofunda para tentar entender, né, o que está ali, para tentar eventualmente desmontar ou para ver se aquilo é verdade ou não. Tal. O que esses caras estão falando é: não faça isso, né? não entre na toca, porque se você tentar entender... Se você tentar... Aliás, eu já várias pessoas no Twitter, em várias plataformas... Não, eu quero tentar entender. No que você vai tentar entender, você é capaz de ser sugado num buraco negro de desinformação, de mentiras, que são muitas vezes quase irresistíveis, e quando você vai ver, não tem volta. Então a questão é, antes, esquece essa história de que você tem que entender. Você não tem que entender o bolsonarismo, você não tem que entender, sei lá, o que é a terra plana, você não tem que entender o que é, não tem que entender, você tem que se afastar. Você se afasta antes que você seja sugado, ainda mais que os algoritmos vão te puxar para baixo numa velocidade incrível. Você tem que, opa, sai fora, procure outras fontes, tente ver os outros ângulos. Primeiro, tente ver quem essa fonte é, mas todo um mecanismo de você não botar o pé na lama, né? Não botar, não é nem a lama, é areia movediça, porque quanto mais você se mexe, pior a coisa fica. Muito interessante, de uma certa maneira, eu acho que eu já estava praticando isso, mas não com essa sabedoria toda, mas simplesmente por uma razão gástrica, porque eu não tenho estômago para ver coisa ruim. Quando eu começo a ver coisa ruim, eu paro imediatamente. Falo, não, imagina que eu vou, fiquei louco, eu não consigo. Aliás, eu tenho um amigo que fala, não, eu trabalho com comunicação, então se eu quero, de novo a questão cultural, eu tenho que entender todo mundo, então eu tenho que ouvir funk pancadão, eu tenho que ir na festa do... Não, ok, vai lá você, eu não consigo, então eu tenho limitações nessa questão de cultural awareness. Voltando aqui, tem uma questão interessante sobre camada de ozônio, deixa eu ver se tem alguma outra coisa um pouco mais interessante do que isso. Tem uma questão curiosa, voltando à questão de percepção, um podcast, acho que foi nessa sexta-feira aqui do Science Friday, sobre cor. A internet já quase caiu, né, já quase parou por causa da cor do vestido X, da cor do tênis Y. Ah, é azul, é verde, é cinza, é rosa, né? Sempre tem alguma coisa dessas. Por quê? A noção de cor não é uma coisa muito fácil de você mensurar como a pessoa percebe cor. Assim, se eu posso pegar, sei lá, uma fonte luminosa, botar um espectrômetro e dizer, olha, aqui está vindo, né, um mix de luz que tem nessa frequência e nessa frequência. Porque, afinal, Né? Em princípio, a luz tem frequências, essas frequências a gente atribui cores. Né? Então, a vermelho tem uma frequência característica, amarelo tem uma frequência característica. Mas, por exemplo, uma cor como rosa, não existe uma frequência para rosa, porque rosa é uma combinação. Não existe uma frequência única, né? X, né? Mil e tantos, sei lá, gigahertz, terahertz. Não, porque marrom é uma combinação de cores. Essas cores, elas são formadas no nosso cérebro. O nosso cérebro, por alguma razão que a gente está tentando entender, resolveu atribuir a sensação de cor às frequências de luz. Porque, em princípio, se eu mostro para você uma foto minha em preto e branco, você me reconhece. Então é sinal que, em princípio, a cor não é tão essencial assim. Você consegue reconhecer qualquer foto em preto e branco, porque, de alguma maneira, a cor ali só é a cereja do bolo. Não é? Não é? Pois bem, a questão é que a cor ela é perceptível, é uma coisa profundamente construída pelo cérebro. Por quê? Por que a gente não se satisfez em enxergar o mundo em preto e branco? Né? Por que a gente... Bom, porque, ok, tá legal, isso deve dar alguma vantagem. Você percebe se uma manga está madura ou verde, se uma banana está madura ou verde, sei lá. Você percebe se, por exemplo, aquela fêmea está, de repente, enrubescida, né? Ou se aquela pessoa, de uma certa maneira, ficou amarela ou ficou verde. Então, alguma vantagem evolutiva tem, mas o que é muito interessante disso é que é completamente uma construção do cérebro. Eu sei que é contraintuitivo isso. Eu vou dar o link para vocês ouvirem. Tem duas questões aqui. Uma delas, fica a dica aqui para quem gosta, sobretudo, de música. É uma série de podcasts. Na verdade, é um programa de rádio na NPR que se chama Fisco, que é o sobrenome da mulher, Sarah Fisco. Fisco Files, arquivos da Fisco. São programas muito curtinhos e primorosos. Absolutamente primorosos. Quem me chamou atenção para isso foi a Lúcia Guimarães, sou eternamente grato, sempre vou dar crédito. E esse aqui é um episódio sobre Chopin, que é um músico que eu não conheço quase nada, mas ela está contando sobre o paradoxo de Chopin. Ela cita vários artistas, por exemplo, Rimbaud vai dizer que, cara, criatividade é roubar sem que ninguém perceba, né? Roubar a ideia alheia sem que ninguém perceba, e você disfarçar que você roubou. Mas ela coloca que criatividade é uma mistura de referências, boas referências, para não dizer plágio, e algum tipo de originalidade. E ela vai tentar demonstrar isso na música de Chopin, que a gente consegue reconhecer a influência de Bach, a influência de Mozart, a influência de músicas populares de folclore. Então, é um episódio extremamente interessante, eu gostei muito, mas pode servir aí de porta de entrada para esse Fisco Files, que toda vez que eu estou achando que o mundo está emburrecendo, que a barbárie está triunfando e que eu sou um tonto por insistir que existe alguma esperança no iluminismo, eu ouço aí o Fisco Files. E aí vamos voltar para uma questão que é muito intrigante para mim. Não antes disso, depois eu falo disso. Eu falei há pouco tempo atrás dos vírus que entram na cabeça, mas na verdade os vírus entram em lugares esquisitos. Por exemplo, o seu DNA. Porque normal, um vírus como o coronavírus, ele entra na sua célula e aí ele pega todo... Ele é como se entrasse na casa dos outros, você abre a geladeira, faz a maior confusão na casa dos outros para o quê? Fazer cópias de você mesmo. Aí a hora que você tem, você pega... Exatamente, você entrou na casa de alguém, você vai usar a impressora do cara para copiar você mesmo. Ah, tira um monte de xerox de você mesmo. Então, a hora que você fez um monte de xerox, bum, você acaba explodindo aquela célula, a célula morre e todas as suas cópias saem com a mesma agenda, por assim dizer, com a mesma intenção de invadir e se copiar que nem uns loucos e continuar fazendo isso ad infinitum, sobretudo porque o Bolsonaro não faz nada a respeito. Pois bem, outros vírus são um pouco mais malacos. O que eles fazem? Na hora que eles entram dentro de você, eles dão um jeito de entrar dentro do seu DNA. Ele pega o código dele, ele vai lá no seu DNA, ele consegue entrar no núcleo, ele vai lá no seu DNA e fala, eu vou me copiar aqui dentro. E ele passa a fazer parte do seu DNA e fica ali quietinho, certo? É uma coisa linda. Ele simplesmente entra no seu DNA. Quem faz isso? Herpes faz isso. HIV faz isso. Né? São chamados retrovírus. Bom, tudo bem, vai, tudo bem. O cara ficou lá escondido, ele ataca quando ele bem entende, já é chato por si só. Mas às vezes ele consegue fazer isso, ele consegue entrar no DNA das suas células sexuais. Ele consegue, por exemplo, infectar um espermatozoide. No que ele infectou um espermatozoide, ele entra no DNA do espermatozoide e ele é transmitido para a próxima geração. Cara, vamos lá, vírus é uma criatura que nem pode ser chamada de criatura. Mas, aliás, esse podcast fala uma coisa curiosa, que é o seguinte: se você pegar todos os vírus do mundo, em número, não em tipo, número, se você contar todos os vírus que existem no mundo, dá mais do que todas as estrelas do universo. É com isso que a gente está lidando, tá bem? Imagina, todas as estrelas do universo têm mais vírus do que isso. Ponto final. E é código, tá bom? E alguns deles conseguem entrar no seu DNA e você consegue transmitir para a próxima geração. Isso explica por que, na hora que você pega o nosso DNA é razoavelmente grande, não é gigantesco, não é? Mas só que assim, só um pedaço pequeno do nosso DNA, a gente entende para que que serve. São os genes propriamente ditos, são aqueles que são usados para fazer alguma coisa. É 2%. O resto é o que a gente chama de tralha, junk DNA. A gente não sabe muito bem para que que serve. Mas tem lá 90% do nosso DNA, a gente não sabe muito bem. A gente só sabe um pedacinho, tá bom? Tá bom. Acontece que se você pegar esse pedacinho que a gente sabe que ele é essencialmente humano, ok, 2%. Agora, o que que eles perceberam? Que no junk DNA, na tralha, existe o quê? Restos de vírus. Tem código de vírus. O vírus entrou lá e ficou lá. Entrou lá e ficou lá. Ok. Lamento informar, mas o seu DNA tem pedaços de vírus. Ponto. Quanto? 4 vezes mais do que os seus próprios genes. Então, lamento informar, mas o seu DNA tem 4 vezes mais DNA de vírus do que DNA humano. Tá bom para você ou não? Aí você, bom, credo, como é que eu tiro isso dentro de mim? Né? Exorcismo? Como é que... Não, na verdade tem uma questão interessante, que algumas das coisas que o vírus inseriu no nosso DNA acabaram sendo positivas. Por exemplo, placenta. A placenta, vamos lá, quando acontece a fecundação, começa a surgir uma vida nova dentro do corpo da mãe. O sistema imunológico da mãe deveria fazer o quê? Atacar isso com todas as forças, porque é um corpo estranho. Mas ele não consegue porque isso é protegido pela placenta. A placenta, na verdade, é um recurso que a gente aprendeu dos vírus, que é uma maneira de se isolar do sistema imunológico. Então, os mamíferos não teriam placenta se não fosse o código de vírus que foi inserido, por acaso, dentro do nosso próprio DNA. Então, veja só, algumas das nossas características mais queridas, né, a gente não estaria aqui, por exemplo, elas se devem à questão de um vírus. Meu Deus, estou falando quase uma hora. Então, acho que isso, bom, ok, vamos lá, eu estou falando muito, é por isso que não é só os raríssimos ouvem, são os raríssimos que têm paciência. Vocês praticamente são um fenômeno estatístico, né, e perceptivo. Caríssimos, raríssimos, eu vou deixar algumas histórias de identidade nacional para amanhã, espero que vocês gostem. Por favor, cuidem-se, já virou o novo normal, mas a gente está há 32 dias com acima de 1.000 mortes por dia. Os Estados Unidos ultrapassaram 500.000 de pessoas mortas. Pense no que seria necessário para militares matarem 500.000 pessoas. Uma bomba atômica, só isso, né? Mas um vírus ridículo e quase invisível conseguiu fazer isso, somado o quê? A incompetência do Trump, do Bolsonaro, etc e tal. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pela atenção e pelo divã. Um grande abraço e até amanhã.